Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 34. Minha Fernan, chegou enfim o dia de ir ver as proezas da Tepera e posso afirmar-te que a impressão que esta visita me causou é completamente oposta àquela que te comuniquei na primeira vez que lá fui. Como as terras dessa fazendola, aqui há bem dizer uma dependência do remanso. Por imprestáveis ou por cansaço não produzissem café de modo a compensar o trabalho e o tempo que se consumissem com a sua cultura, ficou resolvido que as meninas as aproveitassem como quisessem, começando por fazer nelas uma grande plantação de batatas, segundo teu franco e salutar conselho. Concedi-lhes aqui aquele prazo de terreno com o fito de estimular-lhes tu pegou-los trabalhos a écolas e ainda mais com o propósito de as distrair, mas sem nenhuma esperança de ver reazar dali qualquer progresso, antes preparando-me para um prejuízo quase certo. Era uma catada. Coma oito. E trintrinho e oito correio da roça, a poderia eu dar as minhas filhas sem correr os perigos enduais e croisas da sua inexperiência? E como poriam elas assumir essas responsabilidades sem liberdade de ação? Não me arrependo. Estou certa de que há muita gente moça por aí, imprestável pela falta do apoio moral que anima as iniciativas. Dê inteira liberdade de ação às minhas filhas. Fio-as ver quais os recursos materiais com que podiam contar. Eu não lhes daria nem mais vintém fora da verba que nessa ocasião pus às ordens para início dos trabalhos. Elas aceitaram o pacto com o ar alegre de quem que empreende uma aventura inédita. O amor da novidade sempre seduziu os espíritos mosmoços, embora não deixe de tentar também aqueles que da mocidade já não têm senão a saudade. Pede às minhas filhas que me não consulta sem. Fizessem o que entendessem. Pediram-me elas em resposta que eu não tornasse a Iata Pera a não ser no dia em que elas me convidassem para esse dia. Combinaram então que em cada dia da semana fosse uma delas observar os novos trabalhos e verificar o seu andamento. Como vês, não foi preciso irmos a nenhum cartório, nem gastar dinheiro com o tabelião, fizemos e cumprimos os nossos tratos maravilhosamente. E assim se passou mais de um ano, sem que a menor indiscreção por correio da roça ao treze, a parte do seu entusiasmo, a minha curiosidade alterasse o nosso convênio. Foi um grande sacrifício para mim, essa forçada abstenção de uma parte da minha fazenda, mas nunca o dei a perceber a ninguém. Que de acho, o remanso só por si é bastante grande, me faltou no único com que entreter a minha atividade. O interior da casa, para cujo serviço não pudemos contar com a criadagem saída da colônia, sempre rústica e mal disposta, absorvia-me todo o tempo fora e por fora daquele em que diariamente inspecionava a minha lavoura e os meus animais. Porque nota, quer chova ou faça sol, não há dia em que esta tua amiga, a hora em que tu lês os teus romances russos ou passeias pelas avenidas, não vá dar uma volta pelos cafezais, entrando de caminho, na oficina do Salustiano, na casa da McQueen, na lavanderia, etc. Ao princípio, julguei morrer de cansaço. A tarefa era superior às minhas forças. Pouco a pouco, porém, veio meu hábito e hoje, se por qualquer motivo deixo de executar o meu pirurobeagrama, o dia parece-me de 48 horas. Além das minhas sim, as preocupações de lavradona de casas, distraia-me também, e muito intensamente, escola ao ar livre, mantida pelas minhas fias. Não houve nem o 4º do Correio da Roça a dia nenhum em que eu não apareça nessa escola, ao menos por uns 10 minutos. Inteiros saí-me extraordinariamente acompanhar os provenhos gressos dos italianinhos da colônia, que vão adquirindo rápidos conhecimentos da língua portuguesa, tornando-se assassins, sem esforço verdadeiramente nacionais. Explicada a minha desatenção pela Tapera, volto a relatar-te o caso da manhã. Quando ontem à noite fui para a cama, encontrei em cima do meu travesseiro um grande envelope e nele uma carta de convite, assinada pelas minhas filhas, para um almoço, hoje, na Tapera. Embora casada, Cecília não deixou de associar-se às irmãs. O seu nome era o primeiro, pela ordem natural das idades. Estremeci, lias de crer. Eu estava ainda longe de esperar pela realização de tal ideia. Que teriam elas feito? Que haveria de novo nessas velhas as terras? Ainda um ano devastadas pelo sapé e a tiririca. Toda a tristeza desse lugar, malfeitorizado por casal negligente de caboclos, voltou ao meu espírito, preocupando-o até a hora em que adormeci de cansada. Não sei se já te falei alguma vez de um pequeno muito esperto. neto desse morrimbento casal de Vi, trazido para o remanso, tem revelado uma atividade e uma inteligência prodigiosas. Ao mesmo tempo que aprende o correio da roça ao atrol, o naiziola das jabujaticabeiras. É também aprendiz de carpinteiro, e sempre tão serviçal e tão alegre, que todos aqui lhe querem bem. Ele demonstra que é bem fundada a prevenção que geralmente temos com a gente da sua raça. Depois para os caboclos, eles têm atrás do seu passado vastas gerações de ignorantes, aproveitados desde os tenros anos, bem num guia e tridos, revelam uma elasticidade física e uma capacidade verdadeiramente admiráveis. Quiseram as meninas que esse rapazinho nos acompanhasse hoje ao almoço da tapera, para onde partimos às 8 horas da manhã. 25 minutos depois, o nosso trole penetrava no velho sítio de meus ovos, remoçado agora pelos cuidados e a dedicação de minhas filhas. Mal transposta a divisa com o remanso, vi ladendo o largo carreadouro por onde íamos, todo marginado por árvores frutíferas às ainda jovens, bem estacadas, bem limpas, reluzindo de alegria nas suas folhas novas, e seus gampos colas cobertas per ramas já amarelecidas das batatas. Adiante, no estreito riacho das pedras, onde o trole antigamente descia solato alavanto, havia agora uma pontezinha rústica, mas solida, refrescada nas extremidades por duas touceiras de bambus, que a cobrirão em breve com um arco de verdura, servindo de um correio da roça, abrigo às lavadeiras nas quentes manhãs de verão. Passada a ponte, deparei com um novo caminho, à esquerda, ladeado por laranjeiras, ainda pequenas, cortando a estrada em cruz, e seguindo por entre batatais maduros até o sopé de uma colina arienta, coberta agora por um vinhedo novo. Eu não falava, tinha um nó na garganta. Minhas filhas não me interrogavam, percebendo a minha comoção. Mais outra volta de caminho e vi-me em frente da velha e tosca moradia antiga. Há um ano ainda esburacada, fessuja e agora toda branquinha na sua vestimenta de cal nova, com as janelas abertas, os seus umbrais azuis muito alegres, e no patamar da varanda em ar de pau, a minha Cecília e o meu genro, sorrindo alegremente à minha espera. Terias resistido, eu não. Chorei. Chorei como uma criança. Não sei como um coração esgotado do pelo teu ainda pôde destilar tal abundância de lágrimas. Como se fez o milagre? Perguntei logo que pude falar. As meninas entreolharam-se. Foi meu genro quem falou. O milagre tinha se feito pela fé no trabalho e pelo influxo do meu exemplo e dos teus conselhos. O milagre tinha se feito porque a terra brasileira não angagaiga ame o que se lhe pedir. Ele fora testemunha dos esforços de minhas filhas. Correio da Roça 43, por sua vez elas apresentaram-me um italiano raivo, homem ativo e inteligente, casado com uma linda da mulher e pai de meia dúzia de rapazinhos, e que é o feitor da pera. Quebrado o encanto, falava agora todas ao mesmo tempo. A pera era um verdadeiro campo de experiências. Nunca lhe faltaria o milho, nem o feijão, nem o gostoso mangarito, nem a mandioca, nem plantas forrageiras para o gado. Seria o canto fartura, que dá saúde e alegria. A mesa estava posta para o almoço, em que as batatas figuraram cozidas, com manteiga, frito o presunto, cobertas com ovos, em eroquetes, em salada, em bolos e em pudins. E eu comi de tudo e ainda no fim estava leve e contente. A caseira trouxe, à sobremesa, um requeições região feito por ela e um vaso de mel de abelhas, de colmeias mantidas por ela também. Entre as figueiras do pomar. Tenho observado nestes 2 anos de campo que a figueira é uma árvore a que nós ligamos pouco a importância e que é de fácil cultura e muito produtiva. É na tapera para cima de 500 figueiras que as meninas destinam ao comércio das frutas secas. Clara fundará, para isso, uma oficina na escola para a fabricação de caixas de papelão que serão feitas no 44 Correio da Roça pelos alunos jeitosos e mais adiantados. Fim do almoço, fomos ver o monho, que a Joninha enfeitou de eras e tinhorões. Mas onde ela espera? A imitação do escritor francês, escrever-te uma série de cartas intituladas Cartas do Meu Monho. A fantasia entra em tudo em que estas crianças tocam e é talvez por isso que tudo o que sorri e floresce. Se eu não sentisse já desfalecer-me a pena entre os dedos cansados, continuaria a escrever-te até pela manhã, são tantas as coisas que tenho para dizer-te. Mas já os gaios da meia-noite cantam. São horas de dormir. Sempre tua, Maria.